Uma boa tarde a todos, colegas vereadores, vereadores. Boa tarde a Denise, nossa intérprete Libra, Bruno, nosso assessor de comunicações, a todos que irão nos assistir pelas mídias sociais e aqueles que se fazem presente aqui em plenário. Câmara Municipal de Carmo Cajuru, Estado de Minas Gerais, sexta reunião ordinária, primeiro período da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura, 10 de março de 2026. De pé, vamos fazer nossa reunião plenária.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Nos termos do artigo 118 do regime interno deste Poder Legislativo, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores e vereadoras.
Uma boa noite a todos. Todos novos vereadores. Denise, nossa intérprete de Libras. Bruno, nosso assessor de comunicação. A todos que se fazem presente aqui no plenário. Juninho, nosso secretário da Câmara. E a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Bruno Alves de Oliveira.
Presente.
Débora Nogueira da Fonseca Almeida.
Presente.
Geraldo Luiz Barbosa.
Presente.
João Cláudio Madureira Lacerda.
Presente.
Otacílio Magno Ferreira.
José Filho.
Marcelo Leonardo Caetano.
Presente.
Marcelo Roberto da Silva.
Presente.
Rafael Moreira Ângelo.
José Filho.
Rafael Nunes de Oliveira.
Presente.
Sérgio Alves Quirino. Presente. Tainara Andrade Quadros.
Presente.
Só isso. Presente.
Havendo um quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Carmo de Cajuru. Conforme a resolução número 02/2020, a ata da reunião anterior foi enviada aos vereadores e vereadoras e, portanto, não será lida em reunião. A ata da reunião está em discussão. O vereador que queira discutir, peça a palavra. E também em votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Determina o primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências.
Senhor presidente, nós temos aqui o ofício dos vereadores Otacílio Magno Ferreira e do Rafael Moreira Ângelo, justificando a ausência deles na data de hoje, dia 10 de março de 2026, devido a compromissos. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Passando para a segunda parte da nossa reunião, informo aos senhores vereadores e vereadoras que constam da pauta para discussão e votação. Em primeira discussão e votação, os projetos de lei número 11 e 12 e o projeto de lei complementar número 02/2026. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei número 11/2026 em primeira discussão e votação. Determino ao primeiro secretário que proceda à apresentação dos pareceres das comissões competentes ao projeto.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Serviços e Assuntos Públicos Municipais. Parecer pela aprovação. Só essas duas comissões, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Determino ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei número 11/2026, dos parlamentares Débora e Rafael Nunes. Cria o Dia Municipal da Educação Legislativa e reconhece a escola do Legislativo da Câmara como espaço de educação não formal. Só isso, senhor presidente.
Após a leitura do projeto de lei número 11/2026, está em primeira discussão. O vereador que queira discuti-lo peça a palavra. E também está em segunda votação. Em primeira votação. O vereador que queira discuti-lo peça a palavra. Permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. O projeto de lei número 11/2026 foi aprovado por unanimidade. Passaremos à apreciação do projeto de lei número 12/2026 em primeira discussão e votação. Determina ao primeiro secretário Sérgio que proceda à apresentação dos pareceres das comissões competentes ao projeto.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto. Comissão de Serviços e Assuntos Públicos Municipais. Parecer pela aprovação. Só as duas comissões.
Determino ao secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei número 12/2026 do Executivo institui o Fundo Municipal de Prevenção, Mitigação e Apoio a Desastres Naturais. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Após a leitura, o projeto de lei número 12/2026 está em primeira discussão. O vereador que queira discuti-lo peça a palavra. E também em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário se manifeste. O projeto de lei número 12/2026 foi aprovado por unanimidade em primeira votação.
Presidente, peço a palavra. Queria pedir para ver se tem possibilidade de colocar em segunda votação esse projeto, esse fundo. A gente está em época de chuva, como se dizia, e a Defesa Civil não tem esse amparo aí, né, financeiro. Para a gente estar fazendo ver se a gente consegue correr atrás e ver se a gente arrumar uma verba desse nesse fundo.
Consulta ao plenário, se aprova o mesmo projeto também em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. Após a discussão, o projeto de lei número 12 está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. O projeto de lei número 12 foi aprovado por unanimidade em segunda votação e seguirá para o Executivo na forma regimental. Passaremos à apreciação do projeto de lei complementar número 02/2026 em primeira votação e discussão. Determino ao secretário que proceda à apresentação dos pareceres das comissões competentes ao projeto.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Serviços e Assuntos Públicos Municipais. Parecer pela aprovação. Só as duas comissões.
Obrigado. Determino ao primeiro novo secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de Lei Complementar número 02/2026 do Executivo institui a junta recursal do Código Ambiental que disciplinará a defesa e o recurso, e o recurso administrativo contra decisões da autoridade ambiental municipal. Só isso, comissário.
Após a leitura, o projeto de lei complementar número 02 está em primeira discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. E também em votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. O projeto de lei complementar número 02/2026 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Passaremos agora para a terceira parte da nossa reunião. Comunicações e avisos da mesa diretora. Informo aos senhores vereadores que a pauta para a sexta reunião ordinária, prevista para ocorrer dia 17 de março de 2026, encerrar-se a dia 16 de março de 2026, às 16 horas. Determino ao primeiro secretário, Sérgio, que proceda à leitura e distribuições às comissões competentes do projeto de lei número 13/2026.
Projeto de lei 13/2026 do Executivo repassa via Fundeb um valor de R$ 947.100. Para a creche paroquial Divino Espírito Santo, um valor de R$ 529.691,76. Núcleo Educacional Infantil Lar dos Pequeninos, R$ 417.641,58, no montante total de R$ 947.333,34. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Visando contribuir para o pleno exercício do mandato, bem como em benefício do interesse público, consulto nominalmente os vereadores e vereadoras para o uso da palavra que será concedida pela ordem de solicitação. Débora.
Não, eu aqui só agradecer aí o pessoal que nos ajudou na festinha adiantada do sábado, do Dia Internacional da Mulher, né? Lá em São José do Salgado, na feirinha, como se diz, muitos brindes, tivemos cantores lá, né? Foi uma festinha bacana. E agradecer a todos os colaboradores aí, né? Aqui de Carmo Cajuru tivemos a... Não vou falar não, porque eu não vou lembrar o nome de um, né? Então, vou agradecer a todos os colaboradores. Na próxima oportunidade, vou estar falando o nome aqui, vou trazer por escrito.
Boa noite a todos, meus colegas vereadores, pessoas que estão presentes no plenário, André e Mastério de Livros e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de trazer à pauta aqui um problema que já é antigo, né, todos os vereadores, eu acredito, estão recebendo reclamações relativas à questão dos lotes sujos. É um problema persistente, inclusive gostaria de chamar a atenção dos meus colegas aqui, porque aprovamos uma lei no ano passado, uma lei de melhoria da uma lei que já existia, que é a lei 149/2025, que trata das normas para conservação, limpeza e manutenção dos lotes urbanos no município de Carmo Cajuru. Foi aprovada dia 25 de junho de 2025. Essa lei ela veio trazendo algumas sanções mais enérgicas e eu vejo que com muito pouca eficiência. Né? Essa lei ela trata das questões do que é um lote sujo. Né? O artigo 2º fala: mato alto ou vegetação excessiva, lixo doméstico, entulho, resíduo de construção ou demolição, e objetos que possam acumular água e propiciar criadores de vetores e doenças. Então, nessas situações, os lotes devem ser fiscalizados, né? É, a lei também, ela trata do não atendimento, né, às aplicações de notificações, né? Ela fala que o não atendimento à notificação no prazo legal acarretará aplicação de multa de 2 UFM, que são unidade fiscal do município, possibilidade de execução direta dos serviços pelo município com cobrança posterior do custo ao proprietário. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque o que, que eu vejo? A prefeitura ela tem 4 situações que estão na lei aqui, né, que ela pode tomar providências. Primeiro, ela vai notificar o proprietário para limpar. O proprietário normalmente não limpa, né? Aí a prefeitura aplica, ela dá o prazo de 15 dias que está na lei, a prefeitura aplica a multa, que a gente nem sabe se está sendo aplicada, porque são 2 fiscais, né? Então, para um município do tamanho de Carmo Cajuru, é pouco, eu acho pouco, né? E aí, essa multa, não sei se está sendo aplicada. Vamos supor que ela esteja sendo aplicada, mas mesmo assim o proprietário não limpou o lote. Ele foi multado. Foi notificado, não limpou, foi multado, não limpou. Posteriormente, a prefeitura, existe a possibilidade da prefeitura fazer a limpeza. O que está no artigo 5º, em caso de descumprimento da notificação, a prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, ou órgão competente, poderá executar a limpeza cobrando do proprietário os custos totais. Parágrafo 1º. Os custos serão apurados com base na tabela oficial dos preços públicos. Parágrafo 2º. O proprietário será notificado do valor apurado, podendo apresentar impugnação. E o parágrafo 3º. Após o prazo, sem pagamento ou impugnação, o valor será inscrito na dívida ativa. Ou seja, a prefeitura pode fazer a limpeza do lote sujo e julgar isso na dívida ativa, né? Coisa que eu acho que a prefeitura não está fazendo, porque mal está dando conta de uma estrada na zona rural, né? Problema na zona rural, todo santo dia a gente recebe reclamação. Então, a gente tem uma lei de gaveta, pelo que me consta. Ainda assim, no artigo 6º, quando constata situação de risco iminente para a saúde pública, porque eu acho que todo lote sujo, ele é caso iminente de saúde pública. Que o que tem de lixo, o que tem de copinho, o que tem de garrafa, o que tem de sacolinha, que o povo não tem um pingo de educação e põe o lixo fora do horário, e aí o lixo esparrama, vai para esse lote e fica lá, juntando água e mosquito da dengue, enfim. Animais peçonhentos que o povo reclama todo dia. Isso aqui, eu acho que o lote sujo é questão de intervenção emergencial. A prefeitura, ela pode limpar sem notificar e julgar na dívida ativa. Então, mais uma possibilidade, né? E ainda assim, ainda existe uma outra questão que eu acho que não está sendo cumprida, depois de multar, depois de notificar, depois de multar, depois do município intervir e limpar, caiu na dívida ativa, a pessoa não pagou nada, ela não pagou nem uma multa, nem a intervenção do município, ainda assim, se a pessoa quiser usar o lote para fazer uma construção, para vender, enfim, né, qualquer situação nesse sentido. Parágrafo 2º do artigo 7º da lei. Enquanto não regularizadas as pendências decorrentes da aplicação desta lei complementar, a administração municipal poderá suspender temporariamente emissão de certidões urbanísticas relacionadas ao lote inadimplente, como diretrizes para parcelamento, uso do solo, aprovação de projetos, nos termos do regulamento específico. Análise e aprovação de novos projetos de parcelamento ou construção do imóvel. Ou seja, a engenharia não pode autorizar nenhum projeto naquele imóvel. Agora eu pergunto para vocês, isso está sendo cumprido? Porque até onde me consta, a gente abre o site, faz a reclamação, você tem lá uma possibilidade de acompanhar se foi executado a denúncia ou não. A gente não sabe se esses lotes estão sendo notificados e multados. E a prefeitura tem condição zero de fazer essas limpezas. Então, eu entendo que existe uma grande possibilidade de que a lei possa ser cumprida. Eu creio. Porque a lei existe, as normas são muito bem estabelecidas e esclarecidas, e eu não vejo, nem por parte do Poder Executivo, que isso aqui seja cumprido. E nós continuamos com os mesmos problemas. E vai permanecer com os mesmos problemas. Eu fico com a cara gigante quando a pessoa chega para mim, me manda mensagem, para poder reclamar para mim sobre uma questão do nosso escudo. Porque eu não sei nem quem corresponde. Eu oriento que tem que fazer, já fiz várias denúncias, tem que fazer a denúncia, tem que ir na prefeitura, ou tem que fazer no site, explico como que funciona, com 15 dias, tal, vai ser multado, se for multado a prefeitura pode limpar, mas vou te ser sincero, fulano, isso não vai acontecer. Infelizmente. Aí eu fico com a cara mais gigante ainda, porque nós somos aqui o Poder Legislativo que tem que fiscalizar, e aí, o que que a gente pode fazer em relação a isso? Você manda para o MP provavelmente não vai fazer nada a respeito. Porque descumprimento de lei, gente, é crime. É crime. Quantas leis de gaveta nós não temos aqui? Quantas? Não é uma, são assim, não é só aqui, é o Brasil inteiro, né? Mas o problema está dentro do município. Então eu gostaria, eu já pedi ao doutor Eduardo fazer um requerimento, semana que vem a gente vai voltar ele aqui. Eu vou pedir algumas informações para o executivo. E eu gostaria muito que a Câmara, nós todos, nos juntássemos para que a gente pudesse ter, pelo menos, fazer uma pressão todos os dias para poder ver se a gente arruma uma solução para isso aqui. Porque não tem condições, entrando, saindo, o problema é o mesmo. É o mesmo. Aqui, nós estamos prestes aqui a estudar o plano diretor. Né? A própria prefeitura, na administração passada, retirou a cláusula que falava de 80% dos... Enquanto não tivesse 80%, né, de construções em lotes, não poderia abrir novos loteamentos. Aí a prefeitura vem, me faz uma mudança no plano diretor, retira esse percentual, e aí pode ser abrir loteamento a roda em Cajurua. E aí a gente encontra com esse problema. Aí nós temos uma engenharia que não é preparada para liberar projeto, que provavelmente não está enxergando essa lei aqui, eu acredito, né? Aí abre um monte de lote, os lotes ficam tudo sujos, a engenharia barra todos, a grande maioria das construções, e a gente fica nessa situação aqui, ó, batendo, dando ruim ponta de faca. Então eu gostaria de pedir aos meus colegas vereadores, independente de partido, independente se tem problema com o prefeito, se não tem, porque isso é um problema de saúde pública. Olha que a DEM está liberando aí, a gente vê todo dia na televisão falando, fazendo comentários aí que vamos ter problemas, que a DEM está, né, que vai ter muita gente doente e tal, vai ter uma endemia, mas eu não vejo nenhum trabalho a respeito disso aqui. E puxando também que a orelha da população, que o pessoal também não colabora. Vê um lote sujo ali, põe uma sacolinha de lixo, põe ali fora do horário, né, e vamos, e depois vem reclamar. Vem reclamar também. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma força-tarefa, eu não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente precisa de unir forças com o executivo para que que ele licite uma empresa para fazer as limpezas desse lote, que jogue aí na dívida ativa, não sei como é que vai ser feito. Mas nós, legislativo, temos obrigação de cobrar a execução de lei. Obrigação. Para a gente, pelo menos, a gente ter a hombridade de chegar para o cidadão e falar assim, que nós estamos cobrando. E cobrando muito. Ir para a mídia, e falar, e cobrar, entendeu? Fazer requerimento, fazer ofício, fazer o que tiver que ser feito. Mas isso aqui já está cansando a gente. Esse problema aqui vai persistir até que dia. Não tem condições, não. Então, assim, eu gostaria de pedir muita ajuda dos senhores para que a gente consiga chegar num senso comum aqui. Contratar mais gente para poder fiscalizar, não sei o que vai ser feito. Usar drone, que estão usando aí. Inclusive, usaram um drone aí por causa do negócio da dengue, não sei se vocês ficaram sabendo. Tem um drone rodando aí. Só que o drone não é específico. Ele pegou, ele pega um endereço específico, mas é de, uma, é de um monte de lote, por exemplo, que aconteceu. Uma pessoa me reclamou, é, entendeu? E aí vai notificar somente o dono daquele lote, daquele imóvel, sendo que o lote do lado... Às vezes a pessoa tem uma casa, eles estão notificando o dono da casa que acha que o lote que está do lado é dele. Então, eu não sei. Nós precisamos sentar e arrumar uma solução para esse equilíbrio. Porque a gente está aqui para isso. Eu peço a ajuda dos senhores, porque, sinceramente, não sei o que fazer mais não. Obrigada, doutor. Obrigada, presidente.
Obrigado, Débora. Marcelo.
É, boa tarde. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores. Todos que estão assistindo pelas redes sociais e todos que estão presentes. Pegando um gancho na fala da Débora, eu falo que a prefeitura também ela tem que cuidar da obrigação dela também, que é limpar as ruas. As ruas estão muito sujas, mato demais, para todo lado que você vai tem mato na rua. Eu já tenho reclamação do industrial na entrada para Angips ali, vai acontecer um acidente ali em qualquer hora. O mato está grande, no Industrial 2, Bonfim. É, Jardim Alvorada, Retiro do Lago, para todo lado. Então, eu vejo assim, que no ano passado aconteceu notificação do cidadão do lote, lote sujo. Ele me mandou a foto. A rua está pior que o lote. Como que a prefeitura vai notificar um lote sujo, sendo que a rua está pior do que o lote? Que a prefeitura tem que fazer o dever de casa primeiro. Não precisava nem de... Hoje, apesar das ruas tá todas limpas, né? Não está. Eu acho que ela precisa fazer o dever de casa primeiro e assim cobrar mesmo da população. Agora, reclamação de lote sujo tem demais. Você vai andar aqui, você vai andar, vai ali no Vitória, vai qualquer. É mato para todo lado. Os lotes têm mato de 2, 3 metros de altura. E se não colocar gente mesmo para fiscalizar, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, Débora, interessante sua fala. É, vamos pedir documentação também de. É, quantos já foram multados?
Não, pedi tudo.
Pediu, né? Porque aí nós vamos ver. Se alguém está sendo multado, a prefeitura não vai fazer essa limpeza de lote, ela não tem condições nenhuma de fazer a limpeza de lote. Agora, a ideia de contratar uma empresa e fazer isso aí e o dono do lote pagar, eu acho que seria interessante. Porque aí, pelo menos, tem uma empresa responsável, que já vai e notifica, não limpou, a empresa vem, limpa e manda a conta para o cidadão. E aí ele paga. Eu acho que precisa fazer isso. E a prefeitura mesmo precisa ter atenção, o carro do junto está muito sujo, estou reclamação todos os dias, está muito sujo, precisa limpar, a cidade está muito feia. Acho que o Juru não merece uma cidade suja, não. Nós merecemos, a população não merece isso, não. Não só na zona urbana, mas na zona rural também, né? Nas estradas rurais também, tem reclamação demais de estrada, está muito ruim, ponte caída, onde eu tive uma reclamação, mandei para o prefeito. O prefeito mandei para o diretor de estrada. Gente, é o povo todo dia ainda reclamando. As estradas estão muito ruins. Eu não podia ter deixado de chegar no ponto que chegou. E agora, infelizmente, quem paga o pato é o coitado produtor rural aí, que já vive numa situação difícil. E a população rural não tem aonde escoar a sua produção. E quem paga são eles. E eu acho que a gente tem que cobrar mesmo, nós todos os vereadores que tem que cobrar do executivo e põe essa turma para trabalhar, porque a gente sabe que maquinário, acho que não tem. Então, gente, vamos cobrar mesmo o prefeito aí e pedir o prefeito para dar atenção, porque o pessoal da zona rural está reclamando demais. Né? E com razão. E eu sim, a gente tem que tirar o chapéu para quem que está aí na zona rural, que não é fácil, não. Tem que o vereador Taça aqui sempre reclamando aí como é que está a situação, né, das estradas. Eu acho que vocês têm atenção. Né? Eu acho que se dá atenção mesmo. Só isso mesmo, obrigado.
Eu gostaria só de completar minha fala aqui. Eu acho que os senhores nunca, talvez, a gente nunca percebeu um artigozinho nessa lei aqui da limpeza de conservação de lotes. É o artigo 9. Talvez esse aqui possa ser um começo para a gente conseguir fiscalizar melhor. As ações de fiscalização e limpeza serão divulgadas de forma transparente no portal da prefeitura com indicação dos imóveis autuados, serviços executados e valores cobrados, respeitada a legislação de proteção de dados pessoais. Será que isso está no portal? Então, nós vamos, eu acho que, é até interessante, eu acho que o caminho é esse. Porque a partir do momento, porque falar assim, eu fiz um protocolo lá para limpeza. Ah não, o protocolo foi entendido, você foi lá conferir? A palavra da pessoa que fiscaliza contra a minha. Eu não fui lá conferir, não sei se conferiu. Aí tem lá a questão de quadro, não sei o que, que a gente nem entende, a gente não tem nem, sabe nem direito que as geolocalizações, né, enfim. Então, a prefeitura, ela tem que ter transparência. Então, a partir do momento que existe um local onde a gente possa averiguar onde, qual o imóvel está sendo, foi fiscalizado, se foi limpo, se foi atuado, se não foi, a gente pode cobrar. Então, eu acho que a Câmara, nesse sentido, nós podemos começar por esse artigo 1 aqui. Então, a partir da semana que vem, eu vou fazer, eu já fiz o requerimento, nós vamos protocolar. E, posteriormente, nós vamos fazer um outro requerimento pedindo explicações sobre esse artigo. Se existe, se tem como acompanhar, tem que fazer outro. Porque eu já fiz um já para protocolar. Então, eu acho que é o caminho. Talvez a gente possa, até para o próprio cidadão, ele já vai poder entrar lá e verificar.
Eu só queria complementar a conversa até do Marcelo. Marcelo, Débora, primeiro, concordo com a limpeza dos lotes. Estamos juntos aí, o que precisar, né? Apesar de estamos em tempos atípicos, né? Nunca se choveu tanto. Não estou defendendo não, gente. Mas máquina para arrumar tem. Tem máquina para atender conversinha de WhatsApp, arrumar a estrada, ligar para mim. Quinta-feira passada, vou mandar 3 caminhões de terra para tapar os buracos aí. Manda não, só. Peguei meu carro, passei lá devagarzinho, passei. Não põe casca aí, não passa marca não, que ó, mensagem agora. Que ó, hoje, vou ler um trechinho para vocês. Fala, irmãozão, tudo jóia? Estamos um pouco ilhados na mangonga por causa da chuva. Na verdade, não foi por causa da chuva. Colocaram o material e passaram a máquina. Eu falei, não passa. Gente, se a estrada está passando, passa devagarzinho. O problema é isso aqui, ó. E agora? Como é que tá lá, Rafael? Depois eu quero que você conta. Colocaram lá primeiro que era no Salgado, que eu não deixei colocar naquela quinta que colocou lá no Angílio. E colocaram lá no Salgado. Eu não deixei porque tem que deixar, gente. Não adianta jogar material, a marca está indo todo dia lá. Babá, choveu, está todo mundo agarrado. A gente tem que ter um pouco de entendimento, de sabedoria, de saber o que está pedindo. Assim, eu falo com propriedade, porque eu trabalhei com isso a vida inteira. Não pode passar a marca. Agora não, tem que esperar a chuva passar, precisa colocar, choveu, aí vira lama, entendeu? Então, como se diz, e as marcas tá aí, socorrendo quem fala no WhatsApp, que tá sempre que tá esburacado, a estrada tá ruim, e a marca correndo atrás. E nós precisamos de resolver essas demandas lotes, né? Então, hoje eu vi a Débora falando, somos mais de quantos vereadores aqui em Carcajuru? 11, né? Atendido aqui tem uns 20 fora da Câmara. Tem uns 20 fora da cama. Porque a gente tem que entender um pouquinho da causa. A gente está aqui, já não está de brincadeira, concorda? Tem que fazer. A gente está aqui para fazer o melhor para a população. Mas a gente não pode deixar virar bagunça também. O que acontece na maioria desses lotes? Que todo mundo aqui está cansado e careca de saber. Pessoa lá vai lá e compra um lote. E deixa ela para valorizar, para ganhar dinheiro. Para fazer dinheiro. É justo? Eu acho que não, porque se você compra o lote, você tem que construir. Comprou, pagou, construa, ou se não, cuide, faça o passeio, cerca, mura, tome de conta do que é seu. Porque o vizinho que está do lado ali, tem criança, né? Brincando no quintal, né, encostado no muro, pula um bicho para dentro da casa, uma aranha que seja, a gente já não sabe a periculosidade do animal, né, da Peçonha. Então, como se diz, acaba que eu não concordo com quem compra lotes para... Inclusive, até a gente tinha que... Me parece que já foi conversado já a respeito de quantidade de lote que a pessoa pode comprar, não sei. E tem gente que tem um poder aquisitivo muito grande.
E a gente não pode controlar, não. Coisa
de
iniciativa privada.
Né? Pois é, não é controlado, então nós temos que agir com...
É a gente aprovar leis e cobrar a execução das leis. E o executivo, na hora de aprovação do lote, ele tem que, né, ter noção.
Né?
Exatamente. E ele, a prefeitura, fazer cumprir a lei. Que a lei seja cumprida. Porque se a gente, se isso aqui fosse cumprido, nós não teríamos discutido isso agora.
Eu acho que no plenarinho semana que vem a gente tem pauta, que a gente tem que discutir todo mundo lá para ver o que pode ser feito. Eu acho que tem alguma forma de fazer mais alguma coisa ainda. Eu acredito que sim. E que se põe em prática, né? Como igual a Débora falou. Mas é. Igual eu tô comentando aqui. É porque às vezes a pessoa acha, reclamando, colocando um vídeo, acha que está ajudando, mas às vezes não sabe o que está pedindo. Você entendeu? Os próprios moradores pediram lá para alguns, que tem comércio, essas coisas, pediram para colocar, para arrumar. Eu ainda falei um dia, eu tenho mais 300 pessoas que moram para cima aí. Você não vai olhar só a pessoa que pediu. Porque quando na porta da pessoa, coisa, como se diz, a pessoa fala o que quiser, né, como se diz. Mas é, a gente tem que ter a responsabilidade, não estou falando de pedir não, gente. Eu estou falando é de ter a competência, de ter a pessoa que saiba o que está fazendo dentro da prefeitura. Porque se a internet está aberta, todo mundo vai pedir, todo mundo vai falar mal, todo mundo vai achar, todo mundo vai querer. Mas será que pode? O não tem que ser falado, gente. O nome tem que ser falado e explicado por uma pessoa que seja capaz de falar e de provar. Só não pode, igual eu acabei de falar aqui agora. Está problemática as estradas? Está, mas tanto tempo ativo, as estradas estavam todas boas, ainda tem algumas boas ainda, certo? O modo das estradas eu não acho legal. Retamento de estrada para mim não funciona, a estrada tem que ser baulada, as estradas, nossa, parece que vai colocar asfalto, aí a água corre no meio, a água parou no meio da estrada, pode ser asfalto, dá lugar. Conhecimento de causa, gente, estrada de chão baulada, que a água já cai, já corre para as beiradas, que dá cadeira na beirada, mas o meio conserva. Mas parece que as pessoas que estão lá, me desculpa, gosto demais das pessoas, estão preocupando demais com o telefone, quer agir em cima de telefone, celular, de denúncias que não podem ser, como se diz, tem explicação para isso? Será que as pessoas que estão lá não têm experiência? Eu estou cansado de escutar isso, eu falei na quinta-feira retrasada, não vai colocar, se colocar vai dar lama, vai um brejo. É onde muda a água. Não colocou tudo, beleza, tudo bacana. Foi lá e colocou segunda-feira, me parece semana passada. Deu duas chuvinhas, como é que estava lá? Está aqui a mensagem, ó. Estamos ilhados. Por quê? Denúncias e falácias que não combatem com a realidade. Estamos um dia chuvoso, são dias atípicos, a chuva passou mais do que deveria ter chovido. Então a gente vai ter esse problema de estrada até o sol sair, né? Parar o tempo chuvoso, para a gente poder colocar material, compactação, fazer um solo firme, baular a estrada, fazer a coisa de jeito que a gente não fica perdendo tempo. Sai um caminhão daqui e marca daqui de Cajuru para ir lá em São José de Salgado para travar os outros lá na roça, perdendo dinheiro, perdendo cascalho. É a orelha tá aqui, ó, queimando todas as duas. Ó. Eu tô achando que tem um falando mal e eu defendendo. Entendeu? Então é complicado, gente. A gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade e para pedir certas coisas. Agora, a respeito do mato aí, eu concordo.
Certo.
Eu poderia dar a palavra aí? Não. Posso não?
Você tem que pedir a tribuna. Você pode se inscrever e pedir.
Normal.
Até segunda-feira.
Normal.
Senhor presidente. Eu quero parabenizar Débora, Tainara, Denise, minha esposa e a todas as mulheres que estão nos assistindo pela data, que foi agora dia 8 de março, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho uma pequena mensagem para vocês. É uma data que simboliza a força, a coragem e a resiliência e as inúmeras conquistas das mulheres ao longo da história. Que todas as mulheres se sintam valorizadas, respeitadas e especiais, não apenas hoje, mas em todos os dias do ano. Vocês são inspiração, determinação e transformação em nossa sociedade. Feliz Dia das Mulheres. E que Deus continue abençoando vocês cada vez mais, dando força, saúde. Parabéns para vocês. Paciência também. Sabedoria.
Mais alguém? Senhoras e senhores? Determino ao secretário que proceda à chamada final dos vereadores e vereadora.
Bruno Alves de Oliveira.
Presente.
Débora Nogueira da Fonseca Almeida.
Presente.
Geraldo Luiz Barbosa.
Presente.
João Cláudio Madureira Lacerda.
Presente.
Otacílio Magno Ferreira.
Júcio Filho.
Marcelo Leonardo Caetano.
Presente.
Marcelo Roberto da Silva.
Presente.
Rafael Moreira Ângelo.
Júcio Filho.
Rafael Nunes de Oliveira.
Presente.
Sérgio Alves Quirino. Presente. Tainara Andrade Quadros.
Presente.
Só isso, presente.
Obrigado, secretário. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado os trabalhos dessa reunião. Carmo do Cajuru, 10 de março de 2026. Uma boa noite a todos.